Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori. Esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Paraná é o estado que teve maior crescimento na média móvel do número de mortes por conta da Covid-19. Eleições 2020, caneta, álcool em gel e máscara, tire todas as dúvidas para não deixar de votar no domingo. Produção industrial do Paraná cresce 7,7% em 2 meses e lidera ranking, diz IBGE. Paraná vai abrir consulta pública sobre modelo cívico-militar em mais 16 colégios de 13 cidades. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, as condições atmosféricas de instabilidade se mantêm no Paraná, com desenvolvimento de áreas de chuva. As temperaturas não se elevam muito, pois o dia fica com muitas nuvens e chuva a qualquer momento do dia. Não se descarta ocorrência de tempestades localizadas. As temperaturas máximas ficam em torno de 28 graus em Cascavel e Foz do Iguaçu, 31 graus em Londrina e Maringá, 25 graus em Guarapuava, 28 graus em Francisco Beltrão e Pato Branco e União da Vitória, 25 graus em Curitiba e 21 graus em Paranaguá. Os reservatórios de Curitiba e região metropolitana apresentaram nesta terça-feira o menor nível de água desde o início do sistema de rodízio de abastecimento, adotado em maio, de acordo com a Sanepar. O nível total dos reservatórios está em 26,94% da capacidade do sistema. Esse patamar está muito próximo dos 25%, índice que determina a adoção de maior rigor no rodízio do abastecimento de água na região. Por isso, a companhia frisa que é preciso economizar água, uma vez que a previsão e normalização das chuvas é apenas para março do ano que vem. Paraná é o estado que teve maior crescimento na média móvel do número de mortes por conta da Covid-19.
O Paraná também é o estado que teve maior crescimento na média móvel do número de mortes por conta da Covid-19. Segundo o levantamento feito por uma iniciativa que reúne vários veículos de comunicação do país, com a coleta de dados diretamente das secretarias de saúde estaduais e considerando apenas os estados com atualizações, 4 estados tiveram crescimento no número de mortes. Paraná lidera a lista com 84%, seguido do Rio Grande do Norte, com 73%, Santa Catarina, com 50% e Pernambuco, com 46%. Os estados que não tiveram atualização foram São Paulo, que informou não conseguir acessar a base de dados do Ministério da Saúde, e o Amapá, que atravessa há vários dias uma crise de fornecimento de energia. Em 9 estados, mais o Distrito Federal, a média está em queda. Em outros 9 estados, ela está estável. Minas Gerais e Rio de Janeiro atualizaram apenas parcialmente os dados e também não entraram na lista.
INSS inicia na segunda-feira os atendimentos da experiência piloto de perícias médicas com uso de telemedicina. Saiba mais no Boletim de Serviços do Jomar Valença.
Serviços.
O INSS vai iniciar na segunda-feira os atendimentos da experiência piloto de perícias médicas com uso da telemedicina. O projeto se estende até o dia 31 de janeiro de 2021. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o protocolo foi aperfeiçoado para dar segurança aos peritos médicos federais que ficam autorizados a realizar as perícias médicas por esse modelo durante o período de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Só no Judiciário, cerca de 200 mil processos estão paralisados, segundo o Conselho Nacional de Justiça, à espera de uma perícia. No âmbito administrativo, o número é maior. Cerca de 1 milhão de segurados do INSS aguardam a consulta presencial. Em 2021, a Rede Estadual do Paraná vai oferecer 23.415 vagas em 669 turmas no conhecido Ensino Médio Técnico. Os cursos são divididos em 3 opções, integrado, junto com o ensino médio, com 4 anos de duração, com 8.050 vagas em 230 turmas. Formação de docentes, com 4.515 vagas em 129 turmas, e o subsequente para quem já concluiu o ensino médio, com 10.850 vagas em 310 turmas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3349-2124, repetindo, 3349-2124, ou pessoalmente na Secretaria da Escola. Repórter Jomar Valença.
Paraná vai abrir consulta pública sobre modelo cívico-militar em mais 16 colégios de 13 cidades.
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte lançou nesta terça-feira o edital autorizando a realização de uma consulta pública em 16 colégios, cuja comunidade escolar reivindica a migração para o modelo cívico-militar. A consulta começa já nesta quarta-feira pela manhã e se encerra na quinta-feira à noite. Em função da comunicação prévia, o prazo de votação dessa consulta será diferente da anterior. Nesta quarta, a participação começa às 11 horas da manhã e segue até às 9 da noite. No dia seguinte, o horário será das 8 da manhã às 9 da noite. Podem votar ao todo quase 10 mil pessoas, entre professores, funcionários, pais de alunos matriculados nas instituições e alunos com mais de 18 anos. Nesta etapa, participam unidades da rede estadual dos municípios de Cambará, Campo Largo, Campo Mourão, Colombo, Curitiba, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Foz do Iguaçu, Itaperuçu, Jardim Alegre, Londrina, Maringá e Sarandi. Para votar é preciso levar um documento pessoal e pais ou responsáveis votam de acordo com o número de matriculados sob tutela deles na escola. É recomendável que cada pessoa leve a própria caneta para registrar a assinatura. Para ter validade, mais de 50% das pessoas aptas devem participar da consulta e o processo é por aceitação simples. Ou seja, para migrar ao modelo cívico-militar, 50% mais um voto do total precisam ser favoráveis. A lista de unidades participantes da consulta pode ser conferida em www.aen.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
Moradores de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná e dos municípios lindeiros, podem visitar de graça o Parque Nacional do Iguaçu durante o Cataratas Day nesta quarta-feira. A data lembra o nono ano da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das 7 maravilhas da natureza. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o parque vai receber até 300 visitantes por hora. A programação também conta com passeio ciclístico pela manhã e à tarde. O objetivo da ação é divulgar o atrativo turístico por meio das fotos e vídeos dos visitantes nas redes sociais com a hashtag CataratasDay2020. Paissandu realiza conferência de políticas públicas para as mulheres, na reportagem Vitor Simeão.
A Prefeitura de Paissandu realiza, no dia 27 de novembro, a primeira conferência de políticas públicas para as mulheres. A organização é da Secretaria de Assistência Social e da diretoria voltada ao tema. O evento ocorre no Centro do Idoso a partir das 8h30 da manhã. A participação é gratuita. A conferência deveria ter ocorrido em março, mas foi suspensa devido à chegada da pandemia da Covid-19. No encontro, temas relativos aos direitos e lutas das mulheres serão discutidos. Além disso, haverá a eleição para o Conselho Municipal da Mulher, que ainda não existe na cidade, explica a diretora de Políticas Públicas para as Mulheres de Paissandu, Karen Venâncio.
A primeira conferência de políticas para as mulheres de Paissandu pretende ampliar a formulação e a execução de políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos das mulheres no município. E isso ocorre através do diálogo, dos debates e discussões entre o poder público, né, governamental, e também com toda a sociedade. Bom, com a conferência, nós pretendemos debater os avanços e desafios na garantia dos direitos das mulheres no município de Paissandu. Pretendemos também, né, elaborar aí propostas de políticas públicas que possam nortear as ações governamentais no município. Né? Essas propostas também serão encaminhadas para a Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, que acontecerá posteriormente em Curitiba. E especificamente nessa primeira conferência, a gente também vai realizar a eleição do Conselho dos Direitos da Mulher, que até então não existia no município. O evento está sendo organizado pela Diretoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e também pela Secretaria de Assistência Social do município de Paissandu. O evento vai ocorrer em modalidade presencial, com base no Decreto 419 de 2020, que permite eventos de até 150 pessoas no município, mas nós da organização salientamos bastante que serão tomadas todas as medidas de segurança necessárias para a prevenção da Covid-19. O evento vai acontecer no Centro do Idoso, que fica localizado na Avenida Orlando Tortola, número 625, no bairro Bela Vista 1. No dia 27 de novembro, será um dos eventos relativos aí à semana de enfrentamento às violências contra as mulheres que nós temos no município, e vai ocorrer a partir das 8h30 da manhã.
Não é necessário se inscrever previamente. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Produção industrial do Paraná cresce 7,7% em 2 meses e lidera o ranking, diz IBGE. Fique com os destaques da economia com José Ville.
Economia.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. O estado teve o maior destaque do país na produção industrial, com um crescimento de 7,7% no mês de setembro. Foi a quinta alta consecutiva e o Paraná acumulou um ganho de 46,2% no crescimento da produção da indústria em 5 meses. Além do Paraná, outros destaques foram o Amazonas, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia. Os números são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O saldo das operações de crédito para empresas cresceu 24% no Paraná em 2020. As empresas paranaenses tiveram mais recursos nas instituições financeiras do que no mesmo período de 2019. A informação está no relatório do Banco Central, que foi divulgado pela FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. O resultado na obtenção de créditos veio da corrida aos bancos, somado aos programas emergenciais de crédito. No início da pandemia, empresários de setores da indústria paranaense que tiveram a interrupção de suas atividades foram obrigados a compensar a falta de faturamento, que chegou a zero, fazendo empréstimos nos bancos. O endividamento dos paranaenses chegou ao menor nível desde o início da pandemia. A pesquisa é da CNC, Confederação Nacional do Comércio, e da Fecomércio do Paraná. A parcela de famílias com contas em atraso teve queda, passando de 28% em setembro para 26% em outubro. O cartão de crédito concentra a maior parte das dívidas, com 75%. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
No próximo bloco, especial eleições, tire todas as dúvidas para não deixar de votar no domingo. E ainda as notícias do esporte é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.